Ele sabe chutar melhor do que fez. E realmente ele mostrou que sabia mesmo, né? Acertando um belíssimo chute, sem defesa para o goleiro Nogueira, que fez tanta cera no primeiro tempo, mas queria muito jogo no segundo, depois de estar perdendo. E aí o castigo, Botafogo 2-0, com justiça, fez uma grande partida, venceu um time super forte, que está brigando ali pela liderança, e deu um passo grande. E a gente fica animado, porque o Felipe Félix disse ao Sarinho que, dependendo do resultado, ia investir pesado, porque sabia que o time estava chegando, ia para a zona de classificação e precisava melhorar para a parte final da competição em busca do acesso. Então, se ele queria um bom resultado, hoje ele teve. Então, essa reunião que vai ter daqui a umas horas, não sei bem, mas ele falou depois do jogo, deverá ser muito interessante, porque aí o Marcelo vai dizer as posições que precisa e ele vai abrir a carteira, porque ele está vendo que do sonho está se tornando realidade. O Botafogo está embalado há 4 jogos sem perder e dificilmente vai perder. Agora, pode perder? Pode, tem muitos jogos pela frente, mas a tendência, da forma que está jogando, né? Porque a gente se baseia em fato, dentro de campo a gente está vendo um outro Botafogo, fisicamente muito superior, ofensivamente joga num 4-3-3 para cima do adversário. Então, gente, a tendência é que esse time faça muito mais pontos, sobretudo quando jogar em casa, né? E ainda consiga roubar pontos lá fora. Então, eu acredito, começo a acreditar. Ivo, pois não,
só para começar por aí. Daqui a pouquinho, já está se aproximando aqui, viu? Acho que mais 1 ou 2 minutos a gente já tem o técnico Marcelo Fernandes.
Beleza, então. Então, quando você chamar, a gente encerra a nossa participação por aqui e você vem com o Marcelo, que tem muito o que falar, muita coisa boa, né? É bom quando tem uma coletiva que a gente espera com prazer, o torcedor espera ouvir do professor o que que fez esse time mudar tanto da água pro vinho e merecer, vencer e merecer, como fez hoje, como fez contra o Volta Redonda, né? Como fez contra o Maringá, enfim.
Ivo?
Pois não.
Vamos cá com o Marcelo Fernandes, já está por aqui.
E eu dou um abraço aos torcedores do Botafogo e vou me despedindo por aqui, numa noite maravilhosa, com a vitória excepcional do Botafogo. É com você, Sarinho.
Maravilha. Professor Marcelo Fernandes, a gente é ao vivo aqui ainda pela Rádio Tabajara, só um minutinho. Pessoal ajustando aqui os detalhes, a gente vai ouvir o técnico Marcelo Fernandes depois dessa vitória por 2-0 contra o Brusque. O Brusque chegou para o jogo na segunda colocação, segue na mesma posição, mas o Botafogo conseguiu 3 pontos aí diante de um adversário difícil. Professor Marcelo, parabéns pela vitória. É nítida a evolução do Botafogo nos últimos jogos. Quando nos encontramos aqui algumas semanas atrás, o cenário era bem diferente. É nítido que o time corre mais hoje, é nítido que há uma organização defensiva e ofensiva melhor. E por isso, vale os parabéns aqui nesse jogo de hoje para a gente reconhecer, pelo menos de minha parte, em relação a essa evolução. Mas a gente sabe que ainda falta muito. Todavia, 10 pontos em 12 disputados, depois daquela sequência terrível de 6 jogos, 0 em 18, 10 em 12. A caminhada a partir de agora é nessa pegada. Como você avalia o jogo de hoje e a sequência daqui para frente dentro da competição? Boa noite.
Boa noite a todos. É como eu falei antes, né? Eu acho que nem quando a gente perdia todo aquele monte de sequência de resultado ruim, a gente não era o pior, e agora também, mesmo ganhando e tendo uma evolução realmente satisfatória, nós somos os melhores. A gente tem muito que melhorar ainda, não ganhamos absolutamente nada, isso eu deixo bem claro para todos lá dentro, mas eu faço questão de falar que esses caras fizeram naquela sequência, principalmente quando eu cheguei daqueles jogos do Paysandu e Maranhão para cá, foi muito treino, principalmente para o lado mais físico, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu equilibrar esses treinamentos para não também lesionar ninguém, conseguir deixar todo mundo apto para o jogo. graças a Deus, tivemos o retorno de muitos jogadores, como o PK, o próprio Caion, que estavam fora, fora os outros. E assim, agradeço, a gente está aqui trabalhando para o melhor do Botafogo. Volto a dizer, pezinho no chão, não ganhamos nada, temos muito que trabalhar. Vitória importante, vitória contundente, contra uma grande equipe, muito bem treinada pelo Igor, está em segundo lugar do campeonato. Mas essa vitória era fundamental para aquilo que tudo nós pegamos no dia a dia, o que combinamos entre nós para chegar onde chegamos, temos uma meta traçada. E se Deus quiser, a gente vai alcançar. Tem muito que rolar ainda, mas foi o que eu falei, comemorar hoje os jogadores, mas eles pelo comprometimento, responsabilidade, principalmente o que eles estão fazendo com essa camisa, a gente tem que dar esse parabéns a toda essa rapaziada que está lá dentro, porque eles correram muito para obter um jogo como o de hoje. A gente já vinha batalhando por esse jogo, mas o comprometimento deles, principalmente depois que a gente está atacando, foi primordial para que a gente tivesse essa sustentabilidade legal na zaga e conseguisse esse grande resultado.
Professor, boa noite. Marco Pilarinho, da Rádio Alta Potência. A gente conversava antes do jogo bem rápido. O senhor falava do problema físico que encontrou aqui. O time estava realmente, como é que eu posso dizer, muito mal fisicamente. E hoje a gente vê realmente um crescimento tanto físico, técnico e tático. A pergunta que eu acho que não sou eu, mas o torcedor quer fazer. Sabemos da importância do Nenê na equipe. Isso é discutível. Mas Nenê sozinho não faria nada. Aí a pergunta é: o plano B sem Nenê já existe para o próximo jogo com a Nápoles? Tem pensado, claro? Claro, a gente sabe da importância. E, como eu disse, o Nenê não venceria sozinho,
sim,
né?
Sim.
Mas pensou nisso, professor?
A gente pensa todo dia, né? Sabíamos que o Nenê estava pendurado, acho que também perdemos o Varela, se não me engano, o terceiro cartão. Todos os jogadores são importantes, né? Mas numa sequência ruim, como nós estávamos tendo, o Nenê é fundamental nesse processo, porque ele é o cara da confiança, ele é o cara que você olha para o lado e pode tocar, é o cara que chama a bola, não queima no pé, não que nos outros queime. Mas é como eu falei lá atrás, aqui, a importância dele no grupo, né? É chovendo molhado, porque é um cara que corre 11, 12 quilômetros por jogo, com 45 anos. E queira ou não queira, ele puxa os outros. Se você vê hoje, a evolução física do time, ela é nítida. E antes, por isso que eu me coloco na frente, eu pulo na bola para esses jogadores, por quê? Porque antes eles queriam correr também, só que fisicamente não ia. E não ia, fica aquele jogo arrastado, aquele jogo moroso, e não é aquilo que a gente entende de futebol. É aquilo que eu falei quando eu cheguei aqui, nós temos que entender o que nós estamos disputando. O Belo é uma grande equipe de um grande estado do Brasil, equipe gigante, mas ela tem que entender que está disputando uma terceira divisão, e para jogar uma terceira divisão não adianta jogar com a bolinha no pé, aqui tem que correr, tem que se doar. Você vê não só o Nenê, mas você vê um Dourado dando carrinho, você vê um Giovani, o próprio lá atrás, o Igor, o Thaleson entrou muito bem no jogo de hoje. Então assim, nós temos que entender, e graças a Deus, eu agradeci lá dentro eles, que a gente está entendendo muito, já entendemos muito o que a gente tem que fazer para conseguir os resultados. Foi o que eu falei, nós temos que ficar com a guarda alta. Se a gente abaixar a guarda, a gente toma soco de qualquer adversário que vem pela frente. Não tem moleza, não acha que vai pegar A, B ou C, que vai. Não tem. Se a gente abaixar a guarda, e eles entenderam isso perfeitamente e estão fazendo de tudo. Quanto à evolução da equipe e também a saída do Nenê, é uma perda, sim, para um cara que é referência, mas acho que todos que estão entrando nos jogos estão mostrando seu valor. Giovani hoje entrou, fez gol, um baita de um golaço. E assim, é cara que também está trabalhando muito, muito. O pessoal de fora está louco para jogar. Quem ganha com isso é o Botafogo e eu agora que, graças a Deus, tenho esses problemas. Eu queria muito ter esses problemas. E hoje, mais uma vez, nós estamos com 5 zagueiros para o banco, né? E a gente tem que pensar naqueles minutos ali, naqueles segundos, para tentar fazer a melhor troca. E graças a Deus, quem está entrando, eu quero dar os parabéns também, porque estão fazendo de tudo para, principalmente, manter o resultado. E quando também, às vezes, a gente estava em inferioridade, como foi lá em Erechim, conseguimos um empate com o pessoal que veio de fora.
Pedro Moreno, da Rádio CBN, primeiramente boa noite e parabéns pela vitória. Eu vejo uma mudança muito forte nas laterais, principalmente, porque era uma posição que eu particularmente critiquei muito contra o Ipiranga, no jogo do PK e do Matheus, foi bem, mas hoje foi o completo contrário. Até no jogo passado contra o Matheus também, o PK é uma evolução absurda, o jogo Matheus principalmente era um cara que não vinha jogando, até com outros treinadores também, era o Eric titular, hoje titular mais uma vez, jogou muito bem, na minha opinião, mas lá em campo. O PK também mais uma partida espetacular. O que aconteceu? Mudou taticamente, a forma técnica, o físico, principalmente também, que a gente fala muito, é o ponto principal, ou foi estática mesmo?
Não, a parte tática a gente procurou segurar a nossa linha de quatro fechadinha, né? para não dar aquela saída do lateral justamente atrasado na bola da beirada, para tomar essa bola entre zagueiro e lateral, que é o giro do centroavante de um lado como do outro. Então a gente procurou ajustar essa nossa linha de quatro para ficar bem fechado. Isso favoreceu o Diogo. O Diogo é um moleque que era capitão do Guarani, sabe? Ele jogou no Guarani muito tempo, era um batedor de falta, bola parada. Então assim, é o que eu falo, gente. A gente procurou orientar da melhor maneira para aliviar, principalmente para eles, e eles entenderam muito bem. E quando tem que sair, sai a saída de três. Quando a gente faz, o Diogo adianta mais um pouquinho. Mas o mais importante é a confiança ter voltado, a vitória ter voltado. A vitória, ela ajuda muito. O Diogo é um grande jogador, como o PK também, um cara que dispensa comentários. E vou falar para você, o próprio Eric, como o próprio Bull, estão treinando muito bem. Muito bem também. São laterais importantíssimos de um campeonato longo que a gente vai precisar de todos.
Boa noite, professor. O Eric Júnior, do podcast Futebol da Paraíba. Parabéns por mais um resultado positivo, mais uma vitória. A minha pergunta é sobre pegar essa última sequência do Botafogo, que é positiva, são 10 pontos conquistados em 12 possíveis. E no momento que o Botafogo estava mal, das 6 derrotas consecutivas, muito se falava que o campeonato do Botafogo seria brigar contra o rebaixamento, porque era um cenário que estava se desenhando. Mas o time conseguiu se recuperar nos últimos jogos, conseguiu essa sequência positiva, e agora são 2 pontos que separam do G8 e são 6 pontos abertos de distância para a zona de rebaixamento. Então, na sua visão, hoje o Botafogo, depois desse resultado, depois de ter mais uma vitória, pode olhar para o campeonato, para a tabela do campeonato, mais para olhar na parte de cima, para o G8?
Assim, a gente trabalha para classificar a equipe e subir, né? Eu posso falar para você que é uma sensação indescritível você conseguir subir uma equipe do tamanho do Botafogo, como subir da Ponte Preta no passado. É uma sensação única. Então nós chegamos aqui com o intuito de colocar o time no seu devido lugar para tentar uma classificação e ir atrás dessa classificação. E na minha chegada, por tudo que aconteceu, eu não vou tocar no assunto, nós perdemos 4 jogos seguidos, além dos 2 que já haviam. Então você ficar num campeonato tão difícil, de 19 rodadas, 6 sem marcar nenhum ponto, é muito complicado. Então é um campeonato que, como eu volto a dizer, 19 rodadas, você tem tanto que classificar, mas você também tem que ficar ligeiro para a parte de baixo. Você não pode achar que está absoluto lá em cima, porque esse campeonato é muito duro só com 19 rodadas. E graças a Deus a gente fez essa sequência, como você falou. A gente quer muito sim classificar, a gente vai fazer de tudo para classificar e estamos no caminho certo para classificar. Logicamente incomodava a gente estar lá atrás, demos um salto muito grande, muito importante, como você falou. 2 pontos agora da classificação, com certeza. A chave está voltada para isso, com certeza, porque um Botafogo é uma equipe grande, uma equipe que quer subir há muito tempo, tem que olhar para a parte de cima. Logicamente, a gente vai olhar assim para a parte de cima, trabalhar para entrar nesse G8 e classificar primeiramente, mas também não descuidando para a parte lá de baixo. Mas a gente está de foco total para tentar entrar nesse G8 e conseguir o nosso objetivo, que é subir o Belo.
Daqui a pouco a gente volta com o restante da coletiva do comandante Marcelo Fernandes.
O Anápolis, né? Eu queria que você falasse já a respeito dessa partida, esse próximo desafio. Bora.
Desafio difícil, muito difícil. Uma equipe que está tentando sair da situação incômoda que está lá embaixo. Uma equipe que acabou de empatar um jogo lá em Caxias do Sul contra o Caxias. Fez um gol, acho que no último minuto, um golaço. E assim, a gente está ligado em tudo. Volto a dizer, me interessa você pegar o Brusque ou pegar o Anápolis. Todos os adversários são difíceis e importantes e muito bem treinados. O campeonato é de detalhe e de comprometimento e responsabilidade, é o que a gente está fazendo. O Anápolis não é diferente. Vai ser um adversário muito difícil que a gente vai ter que trabalhar muito para tentar conseguir um grande resultado lá em Anápolis.
Obrigado.
Valeu, rapaziada. Boa noite aí.
Maravilha, tá aí. Coletiva com o técnico Marcelo Fernandes, finalizando esse dia de hoje. Dia feliz pro torcedor botafoguense, que vai dormir na terça-feira contente com a vitória e uma boa exibição do seu time. Meu querido Ronaldo Jorge, são 10 pontos em 12. Parece que a maré virou, mas para chegar no G8 ainda tem muito mar para remar, viu, meu querido Ronaldo? Mas de fato o momento é diferente no Belo. Vamos ver se essa maré positiva continua até a reta final dessa primeira fase, para que o time possa avançar ao quadrangular do acesso na segunda fase da Série C. Vou encerrando os trabalhos de reportagem por aqui. Um forte abraço, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Em tempo de Copa do Mundo, aí a gente só tem a valorizar e agradecer demais por você que estava acompanhando o futebol paraibano, torcendo pro seu time, torcendo pelo clube do nosso estado, representante dentro da Série C, para quem tem acompanhado também os jogos e transmissões da Série D. Obrigado de verdade pelo seu carinho, pelo compromisso de estar sempre sintonizado com a gente na 105,5 FM, também no YouTube. Se está no YouTube, deixa o like aí antes de ir embora, se inscreva no nosso canal. E é isso. Meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Eu, Iago Sarinho, nos trabalhos de reportagem, vou me despedindo por aqui. Amanhã tem Tabajara Esportes, 11 da manhã, e eu volto pra gente falar mais desse jogo, dessa vitória botafoguense, que ó, subiu o elevador. O Belo agora tá olhando mais de perto o G8, Ronaldo Jorge. Próximo domingo, 9 da noite, tem o Anápolis, fora de casa, com transmissão da Rádio Tabajara.
Valeu, Iago Sarinho, que reportou tudo das emoções de Botafogo 2, Brusque 0, mas é isso. Aqui no estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, estamos encerrando a nossa transmissão, mas calma, viu? Você fica conectado conosco, porque o Stefano Vanderlei vai comandar o balanço final da nossa Tabajara, mas é isso. Botafogo 2, Brusque 0, teve a narração minha, Ronaldo Jorge, reportagens do Iago Sarinho, comentários do Ivo Martins. Na operação aqui na nossa cabine, no estádio José Américo de Almeida Filho, grande Sullivan Lima Calado, o Marrom. Nas redes sociais, Vira Neto, plantão, o grande Stefano Vanderlei, e também na operação lá no nosso estúdio na Avenida Dom Pedro II, o grande Lucas Zidalino. Mas é isso, agradeço demais pela sua companhia, pela sua audiência. Fique com Deus, lembrando que amanhã tem o Tabajara Esportes a partir de 11 horas até o meio-dia. Mas é isso, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima transmissão. Tchau, tchau. Eu tô chamando ele, o Internacional da Tabajara, que vai comandar o
balanço final da jornada esportiva.
Stefano Vanderlei. 22:59, faltando um minuto para as 23 horas, mais conhecido como 11 da noite. Você curtiu aí a transmissão de Botafogo 2, Brusque 0, gol de Nenê e outro de Giovani, e o Botafogo conseguindo mais uma vitória na Série C 2026. Você conferiu na narração de Ronaldo Jorge, comentários de Ivo Marques, reportagens de Iago Sarinho e ainda na técnica de Sullivan de Lima Calado. Portanto, Botafogo 2, Brusque 0. A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C foi encerrada hoje. E os jogos de toda a rodada foram Inter de Limeira 2, Maringá 2, Floresta 2, Barra 1, Paysandu 1, Santa Cruz 3, Itabaiana 1, Ferroviária 0, Figueirense 1, Guarani 1, Ituano 0, Maranhão 0, Ipiranga 1, Confiança 1, Caxias 1, Anápolis 1, Volta Redonda 3, Amazonas 0, Botafogo 2, Brusque 0. A classificação do Brasileirão da Série C depois de 12 rodadas. O Guarani é o líder com 22 pontos. O Brusque vem logo na segunda posição, também com 22. O Paysandu é o terceiro com 20. O Ituano, quarto com 19. A Ferroviária em quinto com 19. A Inter de Limeira, sexto com 19. Em sétimo, Santa Cruz, 18. Em oitavo, o Floresta com 18, o Amazonas é o nono com 17 pontos, o Volta Redonda é o décimo com 17. Deixa eu... A internet aqui, rapaz, travou de novo, peraí. Deixa eu só atualizar aqui, porque a internet aqui deu um bug, digamos assim, podemos dizer. Então vamos repassar novamente a classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. Então vamos lá. Guarani, o primeiro com 22 pontos. O Brusque é o segundo com 21 pontos. O Paysandu, o terceiro com 20. O quarto, o Ituano, com 19. A Ferroviária, em quinto, tem 19. Inter de Limeira, o sexto, com 19. O Santa Cruz, o sétimo, com 18. Floresta, o oitavo, com 18. Volta Redonda, nono colocado, com 17 pontos. O Amazonas é o décimo, com 17 pontos. Caxias, 11º, com 17 pontos. Botafogo pulou para 12ª colocação, com 16. Maringá, 13º, com 16 pontos. 14º, Figueirense, com 16. 15º, Ipiranga, com 15. 16º, Maranhão, 14. 17º, Barra, com 12 pontos. 18º, Confiança, com 11 pontos. Zona de rebaixamento, com 19 pontos, o Itabaiana de Sergipe. E na lanterna, o Anápolis, com 9 pontos conquistados. A 13ª rodada do Brasileirão da Série C vai ter os seguintes jogos: Maranhão e Inter de Limeira, Confiança e Barra, Maringá e Volta Redonda, Santa Cruz e Ituano, Ferroviária e Caxias, Guarani e Floresta, Ipiranga e Paysandu, Anápolis e Botafogo. Jogo esse que está marcado para domingo, depois do jogo do Brasil, pelas oitavas de final contra Noruega. Ainda teremos Amazonas e Itabaiana, Brusque e Figueirense. Portanto, o panorama da terceira divisão. A Série D, os representantes da Paraíba na competição jogarão no sábado. Serra Branca, em Campina Grande, no Amigão, 16h30, vai enfrentar a Uberlândia pela ida da terceira fase, enquanto o 13 jogará contra o craque de Catalão, no Goiás, às 16 horas, lá em Goiás. E vamos já iniciando o jogo entre México e Equador. Atrasou uma hora, mas a bola já está rolando. Vamos com o recado da torcida com Vieira Neto. Você, Vieira.
Vieira Neto!
Pois é, Stefano, finalizando aqui nosso plantão e contemplando todos os ouvintes que mandaram sua mensagem de áudio e de texto. O Médici Cunha dizendo que está na audiência lá no sítio Maranhão, em Nova Cruz, Rio Grande do Norte, com a gente. Tem aqui recadinho dele, seu Luiz Carlos.
Boa noite, meu amigo Franco, meu amigo Vieira Neto e família Tabajara de modo geral. Meu amigo, na hora que eu estou me preparando para passar a mensagem para você aí, aconteceu o pênalti a favor do Belo. Agora só falta ser concluído, né? O pênalti, que é o que nós esperamos, né? Um abraço para todos vocês aí, para minhas amigas do Jornal Estadual, Elizinha, Ivna Souto, para toda a família dessa querida emissora Tabajara, aonde o meu rádio FM é colado com ponteiro na 105.5. É 24 horas no ar, dormindo ou acordado, ele está ligado. Um abraço, uma boa noite, Deus abençoe, meus amigos. E boa sorte para o nosso Belo nesse segundo tempo.
Olha, seu Luiz Carlos, o Cláudio está dizendo o seguinte: o Botafogo agora vai chegar no G8. O Tony lá do Desempenho mandou mensagem de áudio.
Isso aí, com certeza. O time agora está se ajustando e vamos com tudo. Falta 2 pontinhos só para o G8.
Valeu, Tony. Mais áudio agora de Neco.
Sim, com certeza. O Botafogo está encaminhando já para o G8. Quem fez isso vai dar certo.
Quem também está na audiência com a gente aqui é Marcos Vilarim, sintonizado aqui na da rádio Alta Potência, ligadinho com a gente aqui na 105.5 e também no nosso YouTube, né? Tem mais áudio. Renato Carvalho mandou um áudio pra gente.
Boa noite, pessoal da Tabajara. Parabéns por mais uma transmissão. Parabéns ao Belo por mais uma vitória. Embalou, embalou. E agora é só olhar pra frente, rumo à classificação.
O Márcio Lomar dizendo que com certeza o Botafogo agora vai mirar o G8, se arrumou na Série C e agora a meta é se classificar para a próxima fase. Tem mais áudio, Valmir Batista.
Boa noite, Franco. Boa noite a todos da Tabajara. Botafogo deu um passo muito grande, importantíssima essa vitória hoje, certo? Não poderia deixar de passar essa vitória, muito importantíssima as pretensões de Belo, passo muito grande. Mas o G8 é logo ali, é melhor ficar aí pelas beiradas, comendo devagarinho, sem fazer medo a ninguém, mas chegando lá. Com certeza a gente vai chegar lá. Boa noite pra vocês, um ótimo trabalho. Vocês estão aí ainda na luta, na batalha. Ótimo trabalho pra vocês. Não é à toa que a Tabajara é a número 1. Parabéns, um abraço pra todos.
Valeu, Valmir. O Ronaldo tá dizendo o seguinte: jogou muito bem o Botafogo e agora é mirar o G8. Tem aqui o Fernando Ramalho, mandou aqui uma foto do carro dele. Tá voltando do Almeidão pra casa dele e aí mandou a foto que tá sintonizado na 105.5. Um abraço pra Fernando Ramalho. O Roberto Lacerda disse que o Botafogo agora é rumo ao G8. O Salviano Farias disse o seguinte: com certeza o Botafogo está pegando entrosamento e vai se classificar, se Deus quiser. O Marcílio lá de Cajazeiras está mandando parabéns pro Belo pela partida de hoje. E tem também Iranildo Silva que mandou um áudio pra gente. Vamos ouvi-lo.
Boa noite, Stefano. Boa noite, Vieira Neto. Boa noite a todos da Rádio Tabajara. Fim de jogo, Botafogo 2, né? Merecidamente. Brusque 0, né? 4 jogos, 3 vitórias e empate, né? O time reagiu, viu? Eu acredito que o Belo vai conseguir aí uma vaga para o grupo dos 8, né? Ainda falta 21 pontos, né? Eu acredito que o Belo vai se classificar para no grupo dos 8. Um forte abraço. Que direto em Pico, Iranildo Silva, feliz da vida com a vitória do Belo. É rumo a essa classificação que é importante para esse quadrangular. Forte abraço.
Valeu, Iranildo. Vamos de mais áudio. José Humberto.
Boa noite, Stefano Anderley e bancada. Aqui é Zé Humberto, aqui, torcedor do Belo, que está saindo agora diretamente do estado Almeidão, muito feliz. Eu estou confiante que agora o Botafogo vai dar essa arrancada agora para entrar no G8, viu? A torcida agora está ciente, agora que o time agora mudou totalmente, viu? Mudou para melhor, viu? Tô saindo agora do estado, muito feliz, valeu.
Valeu, Zé Humberto. O Raimundo disse o seguinte: com certeza o time melhorou. Muito boa noite, panelinha. Muito boa noite para vocês e parabéns pela transmissão. Raimundo Maqueiro, um abraço para você também, meu amigo. Charlon de Mamanguape mandou áudio.
Boa noite a todos da Tabajara. Charlon de Mamanguape, muito feliz com o Botafogo. O Botafogo mudou de atitude. A forma física do Botafogo hoje é outra e a forma de jogar. Então, a gente sonha com o G8. Sabe que ainda falta muita coisa a melhorar, mas estamos aí dando um passo aí para tão sonhada a classificação e quem sabe aí o acesso à Série B. Um abraço, meu belo.
Valeu, Charlon. Um abraço para você também. O Josinaldo diz o seguinte: tá bom, tá bem, que falta é só melhorar aqueles chutes de fora da área. Detalhe, o Nenê forçou o terceiro cartão amarelo para ver o jogo da seleção no conforto da residência dele. Tá aqui a opinião do Josinaldo. Um abraço para você. Jean Matos mandou áudio também.
Boa noite a todos da Rádio Tabajara. Que bela vitória do Botafogo, viu? Tô vendo que o time tá se encaixando aos poucos, né? Gostei muito do lateral direito. E é isso aí, né? Então a gente tem um estudo para crescer na competição. E agora é pegar o Anápolis, né? Jogo muito difícil também. E vamos que vamos, vamos que vamos. Tô muito confiante. Eu acho que mais outra vitória e o Botafogo entra no G8 para não sair mais. Então, muito confiante. Então tá de parabéns os atletas de hoje. Jogaram muito, se entregaram muito. Time com raça. Eu poderia não ter feito o resultado no primeiro tempo, mas felizmente a bola aumentou, né? Mas é isso aí. Estamos no caminho certo, viu? Então parabéns a todos que fazem a Rádio Tabajara. Sempre na sintonia, tá bom? Um abraço e uma boa noite. Que bela vitória do Botafogo. Vamos que vamos.
Valeu, Jean. E o Tony do seguinte: queremos ouvir agora as contratações que Felipe relatou a Iago, caso o Botafogo vencesse hoje. E vencemos. E na sequência ele mandou um áudio.
Boa noite a todos. Se não me falha a memória, quebramos um tabu hoje, né? Que nunca tínhamos vencido o Brusque. E que na próxima partida a gente também não ressuscite defunto. E aí é pegar o elevador e só descer na Série B.
Valeu, Tony, é isso mesmo. A gente até falou hoje durante a transmissão. Pela primeira vez, o Botafogo venceu o Brusque lá de Santa Catarina. Deixa eu ver aqui o nome desse nosso colega. O Araújo. Diz o seguinte: Botafogo tem que ganhar pelo menos uma partida fora dos seus domínios e ganhar todas em casa para assim mirar o G8. O Marco Jubessa disse que estava assistindo o jogo e está de parabéns à equipe do Botafogo. E o nosso último áudio da noite, aqui o Fábio Alumínio.
Boa noite, Vieira. Boa noite, Stefano, amigos da Tabajara. O Belo agora vai, viu? Engrenou. Rumo ao G8. Com certeza vamos subir para a Série B. O time está jogando muito bem. Ótimo trabalho para vocês.
Valeu, Fábio. É isso, Stefano. Com todo mundo já participando aqui, todo mundo confiante agora nessa retomada do Botafogo rumo ao G8, depois desses 4 jogos aí invictos, 3 vitórias e um empate na sequência.
Pois é, 23 horas e 11 minutos, o Botafogo venceu bem o Brusque e tem reais chances de chegar ao G8. Você acredita, torcedor? Ligue 3218-7933, 3218-7934 e dê a sua opinião. Você está confiante com o Botafogo chegando ao G8? 3218-7933, 3218-7934. 23 horas e 11 minutos. E olha só, hein? Copa do Mundo 2026, o México está empatando com o Equador pelo placar de 0-0. Por enquanto, ainda 10 minutos jogados no primeiro tempo. Lembrando que amanhã, 13 horas, tem Inglaterra e República do Congo. Amanhã, 17 horas, Bélgica e Senegal. 21 horas, Estados Unidos e Bósnia. Depois de amanhã, dia 2 de julho, 16 horas, vamos ter Espanha e Áustria. E às 20 horas, Portugal e Croácia. Dia 3 de julho, vamos ter Suíça e Argélia, meia-noite. 15 horas, Austrália e Egito. E às 19 horas da sexta-feira, Argentina enfrentando Cabo Verde. E às 22h30 da sexta-feira, Colômbia e Gana. No dia 4 de julho, vai ter início as oitavas de final da Copa. 14 horas, Canadá e Marrocos. 18 horas, Paraguai e França. No domingo, 5 de julho, 17 horas, Brasil e Noruega. Os outros confrontos ainda não estão definidos. Vinte e três horas e treze minutos. E a Copa do Mundo de 2026 continua rolando. Repito, estamos tendo pela fase 16avos México e Equador. E ainda tivemos jogos ao longo do dia de hoje. Hoje a França derrotou a Suécia pelo placar de 3-0, com um grande jogo de Mbappé e de Olis, e foi realmente um jogaço, podemos dizer assim. Quem assistiu pode ver. Tivemos também a Noruega derrotando Costa do Marfim pelo placar de 2-1, Haaland fazendo gol. E esse confronto, Noruega e Costa do Marfim, deu Noruega, inclusive o adversário do Brasil vai ser a Noruega. 11 da noite, mais 15 minutos, é hora da gente desejar boa noite a você, torcedor. Lembrando que amanhã, 6 da manhã, tem Jornal Estadual, 11 da manhã, Tabajara Esportes, meio-dia, Fala Paraíba. É o jornalismo da Tabajara, de vento em polpa. Agradecendo a Lucas e Dalino na mesa de áudio, agradecendo Vieira Neto na produção e nas mídias sociais. Um grande abraço. Tchau, pessoal.
Já terminou mais um show. Discrete tantas vezes campeão. Você já torceu pelo gol. Com muita emoção. Foi bola na rede, uma grande jogada. Tabajara no Esporte em mais uma jornada. Foi bola na rede, uma grande jogada. Tabajara no Esporte em mais uma jornada.
Obrigado, torcedor. Encerramos aqui mais uma jornada esportiva da sua Rádio Tabajara, a emissora número 1 do esporte. Até o nosso próximo encontro.
ZYC 996, 105,5. Tabajara FM. João Pessoa, Paraíba.
O Jornal União desta quarta-feira, 1º de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Governo do Estado lança nova versão do Portal da Transparência, que torna a consulta aos dados públicos mais prática e objetiva. Ministério Público Eleitoral recomenda que partidos adotem medidas para prevenir infiltração do crime organizado. Cultura. Mostra da Cinemateca Brasileira exibe 17 filmes de várias épocas a partir desta quarta-feira no Cine Banguê. Esporte. Noruega leva melhor sobre a Costa do Marfim e desafia o Brasil nas oitavas de final no próximo domingo. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos. Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Tons do Brasil. Tabajara FM.
A gente tem.
fosse a luta diária. Que mal dá pra ver os filhos. Não fosse o bem desgovernado. Irmão, vem sair os trilhos. A gente estaria
do Brasil. Tabajara FM.
Me deixa de quatro no ato.
Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
O Jornal União desta quarta-feira, 1 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Governo do Estado lança nova versão do Portal da Transparência, que torna a consulta aos dados públicos mais prática e objetiva. Homem apontado como líder de facção criminosa morre após reagir à abordagem policial. Cultura. Pesquisadora Carla Mary Oliveira lança livro sobre o barroco na Paraíba. Esporte. Meio-campista da seleção brasileira é destaque na Copa 2026. Bruno Guimarães é o principal artilheiro em assistência, segundo a FIFA. Jornal União, melhor impresso em suas mãos.
Oi, pessoal, aqui é Elisa Albuquerque.
Alô, ouvintes, eu sou Tony Leon.
Eu sou Poliana Rezende e minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5. Tons do Brasil, Tabajara FM.
Na Tabajara, 11 horas e 29 minutos. Eu, Rony Brito, sigo junto contigo aqui no Tons do Brasil. Ouvindo agora Tim Maia cantando pra gente Lindo Lago do Amor.
Que bem te vi, o bem te vi, a sabia, a sabia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz que ele é feliz, a águia quis saber. Porque por fim, por boa será, o sapo entregou. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago.
Do Brasil, Tabajara FM.
Yeah, yeah, yeah.
chegar. Meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Hey, 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 yeah, yeah. A noite vai chegar. Meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar.
E 5,5, a frequência da melhor música. Tabajara FM.
Sozinho no meu quarto, eu acordo.
105,5. A rádio que toca você.